Aleluia, aleluia.
Você está no fogo hoje, hein?
Aleluia.
Tá dando foi. Glória aí.
Aleluia. Senhor, seja engrandecido, exaltado nessa noite, amém. A Bíblia diz que a igreja, ela nasce em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Quando veio o poder do Espírito Santo sobre aqueles homens que estão reunidos debaixo da palavra de Deus. Lucas, ele diz que a última conversa de Jesus com os discípulos, ele falou assim: ei, me obedeçam. Fiquem agora em Jerusalém, até que venha sobre vocês o poder do Espírito Santo, para que vocês sejam as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Samaria, Judéia e aos confins da terra. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles obedecem ao Senhor, e o fogo do Espírito Santo vem sobre eles. E um vento impetuoso vem sobre aquele lugar e inunda aquele cenáculo onde aqueles irmãos estão orando. E ali é instituída a igreja do Senhor Jesus. Assim como foi feito nessa noite. Assim como o pastor Samuel, ele pregou no primeiro dia. Tudo começa no Senhor Deus. Que chamou eu e você para sermos igreja dele. Nos chamou para, de fato, pregar e anunciar o evangelho com poder e autoridade. Os discípulos ficaram 3 anos e meio com Jesus. Nesses 3 anos e meio, queridos, a Bíblia diz que eles viram Jesus curar enfermos, viu Jesus expulsar demônio, viu Jesus ressuscitar os mortos. A Bíblia diz para mim e para você, querido, que eles viram Jesus acalmar a tempestade. Até que Jesus morre na cruz do Calvário. Alguns desses discípulos ficam desesperados, como aqueles discípulos no caminho de Emaús. No Evangelho de João, a Bíblia diz que eles estão trancados e com medo. E Jesus diz: paz seja com vocês. E o Senhor, ele sopra nas narinas daqueles discípulos um novo fôlego. Talvez você está temeroso no último dia do desperta. Talvez você está angustiado no último dia do desperta. Mas o Senhor, ele te diz nessa noite, você que está em casa e você que está aqui, paz seja convosco. Porque o Senhor Deus, ele está neste lugar. A igreja que nasce em Atos, capítulo 2. Ela nasce com um propósito: fazer discípulos de todas as nações. Eu quero falar com vocês essa noite, discipulado intencional, a marca do cristão saudável. Repete comigo: discipulado intencional, a marca do cristão saudável. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 28. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito pelo discípulo que deu o nome ao Evangelho. Sistematicamente, ele é o primeiro livro do Novo Testamento. Escrito aí no final da década de 50, depois de Cristo, ou no começo da década de 60. Na Escola Bíblica Ministerial, nós estudamos o Evangelho de Mateus e vimos que ele apresenta Jesus como Messias. Messias profetizado e prometido no Antigo Testamento. Mateus 1, 2 e 3, ele está recheado de promessas que foi feita a Israel no Antigo Testamento. Mateus capítulo 4, nós temos a tentação de Jesus. E ele vence o diabo no deserto, amém? Mateus capítulo 5, 6 e 7. A Bíblia diz que o Senhor então chama uma multidão e ensina para eles coisas a respeito do reino. Mateus capítulo 10. A Bíblia diz que o Senhor está orando. E ele chama 12 homens para uma missão. Caminha com esses homens todos os dias. A Bíblia diz então que Jesus, ele vai ao Getsêmani e ele morre na cruz. Esses homens ficam desesperados, como nós já falamos. Agora deixa eu te dizer uma coisa. A cruz não deteve Jesus. A morte não venceu. Jesus ressuscitou. E ele vai ao encontro desses discípulos, em Mateus 28, 18. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Prometi para minha esposa que eu não ia cantar com tanta força, porque eu ia pregar, né, meu amor? Mas hoje não deu. Hoje não deu. Eu não sei o que você pensa quando fala a respeito de fogo, mas o fogo do Espírito Santo, ele está aqui sobre nós. E hoje não deu. Primeira aplicação que eu quero tirar desse texto é que toda autoridade está em Cristo Jesus. Repete comigo, toda autoridade está em Cristo Jesus. Jesus, ele é o fundamento da igreja. Jesus, ele é o centro da igreja. Tudo que nós temos visto acontecer aqui na Igreja Batista do Povo é porque o Senhor, ele é o centro dessa igreja. Assim como o pastor Ivene pregou, nós estamos aqui com o nosso coração arrependido e quebrantado. E todos os dias nós falamos, Senhor, essa igreja, ela é Tua. Senhor, a minha vida é Tua. Senhor, tudo que nós fazemos é para a Tua glória, Senhor Jesus. Porque a igreja, ela é fundamentada em Cristo Jesus. A pedra angular. Jesus Cristo, ele está no trono. E a igreja o adora, reconhecendo a sua autoridade. Os discípulos, eles andaram com Jesus 3 anos e meio, viram tantas coisas. Mas o mais difícil para eles foi ver Jesus Cristo na cruz, morrendo, ensanguentado, morrendo como um pecador, levando o meu e o seu pecado, o pecado da igreja. Agora eles estão aqui, amedrontados, talvez você, na sua casa, está com medo da pandemia, enfim, de tantas coisas. Mas a Bíblia diz que aquele Cristo que eles viram, ensanguentado, pendurado no madeiro, agora está diante deles, triunfante. O Cordeiro que foi morto na cruz por amor a mim e a você, agora ele volta como um leão, como um trovão, impetuoso, com toda autoridade, nos céus, na terra, em todo lugar. Em toda atmosfera, onde há um espaço, Jesus, ele tem autoridade. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Filipenses, que o nome do Senhor Jesus, ele está acima de todos os nomes. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Daniel, ele teve uma visão, lembram? Ele teve uma visão com os impérios. Império Babilônico, Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. E ele tem uma visão que vê uma pedra de cima e derruba todos os impérios. Essa pedra é Jesus, querido, que está voltando para levar a sua igreja, a sua noiva, arrebatar aqueles que o adoram em espírito e em verdade, como já foi falado aqui nessa noite. O Senhor que vai voltar e levar a todos aqueles que perseveram em santidade. E o Senhor Jesus, que é a autoridade, ele dá uma missão à igreja: fazer discípulos. Vocês sabem qual que é o foco da Igreja Batista do Povo? Quem sabe qual é o foco da Igreja Batista do Povo? Formar discípulos de Jesus. A nossa visão é acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Cristo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós aspiramos é para que nós ensinamos as pessoas a respeito de Deus. Seja na célula, participe de uma célula, procure uma célula perto de você e desenvolva discipulado. Seja nos ministérios, do Kids, está ali a Júlia, Juju, Julia Eiras, a Júlia também está ali, né? Do Kids ao Viver Bem, a nossa missão, o nosso foco é formar discípulos de Jesus. E Jesus, ele dá essa missão à igreja, ao discipulado. Antes de Jesus chamá-los para fazer discípulos, ele ensina a eles o que é ser discípulos. E quando ele dá ordem para que eles façam discípulos, como diz no versículo 18, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Querido, nós estamos debaixo de uma ordem de Jesus, que é o dono da igreja. Você visitante, se é a primeira vez que você vem numa igreja, Em nome de Jesus, que você seja discipulado, entenda o que eu estou falando. E você que já está na igreja há um tempo, que você faça discípulos. Porque é uma ordem de Jesus. Porque é um mandamento do Senhor. Nós vamos fechar esse desperta, desafiando vocês a fazerem discípulos, porque um cristão maduro, ele tem como marca o discipulado. O discipulado é a marca do cristão saudável, do cristão que sabe quem é Jesus e sabe por que está aqui na terra. E nós perguntamos: Senhor, qual que é o meu propósito? E a Bíblia é muito clara: faça discípulos. Quem deu a ordem é a autoridade máxima. Está aqui conosco o pastor Joanã, capelão da Igreja Batista do Povo. Eu chamo ele de coronel, alguns chamam de tenente, general e por aí vai. Pastor Joanã sabe o que é a ordem de uma autoridade máxima. Pastor Joanã, ele sabe o que é um soldado, um militar, estar ali e vir ali naquele ambiente uma autoridade superior e todo mundo faz a posição ali para reverenciar aquele homem, que tem um nome técnico, mas não vou falar para não ser equivocado. Esses dias nós estávamos num churrasco, eu e Mariana, antes da pandemia, tá gente? Eu acho que era antes da pandemia, né amor? Não lembro agora. Estávamos num churrasco. E um menino que estava no exército, ele estava ali com a gente no churrasco. E de repente ele vira para o pai dele, para a mãe dele e fala assim: eu tenho que ir embora. Por que, filho? Você vai embora? A gente nem comeu ainda, a carne está saindo. Não, porque o meu comandante, ele mandou uma mensagem, nós temos que apresentar algum documento ou nos apresentar para ele, não lembro ao certo. Ele foi embora do churrasco. A Heloísa, minha filha de 4 anos, mais velha, às vezes ela chega para mim e fala assim: papai, a mamãe disse que hoje nós vamos ao parque. Ela já vem com a autoridade da mãe. E às vezes ela chega na mãe e diz assim: mamãe, o papai disse que nós vamos tomar sorvete. A minha filha, ela sabe o que é uma autoridade com 4 anos de idade. Hoje ela chegou para mim e falou assim: papai, eu posso vestir o vestido da mamãe? Posso colocar o vestido da mamãe? Eu estava orando, estava lendo a Bíblia e tal. Eu falei: pode, filha, tranquilo. Aí ela chegou e eu ouvi ela falando: vovó, pega o vestido para mim, o vestido rosa da minha mãe. Porque o papai falou que eu posso vestir o vestido rosa da mamãe. Então, quando o Senhor Jesus chega a esses homens e diz assim: ei, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, ele está querendo dizer para eles assim: olha, eu estou dando uma missão, mas eu sou a autoridade máxima, ninguém pode impedir vocês de cumprirem essa missão. Certa vez ele estava com os discípulos e eles falaram assim: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta qualquer. E ele pergunta para aqueles homens: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? O apóstolo Pedro, impetuoso, errava muito, acertava muito. Ele diz assim: tu és o Cristo. Muito bem, Pedrão. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai, o Espírito, que te revelou. Pedrão, sobre ti edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Porque Jesus é a autoridade da igreja. A igreja, ela avança debaixo dessa autoridade. E você, querido, foi chamado para fazer discípulos. A missão da igreja é fazer discípulos. O Alê trouxe ontem muito bem que aquele que submete a Cristo atinge a maturidade. Você quer ser maduro na fé? Submete a sua vida à autoridade máxima, que é Jesus. E faça o que Ele está mandando você fazer. Discípulos. Discípulos. Nós oramos por um novo tempo, não foi? É tempo de você gerar filhos para o Senhor. É tempo de você assumir a responsabilidade. Maturidade só vem quando nós assumimos responsabilidade. Estou lendo um livro chamado Gerações, do Sidney Oliveira. Ele fala que nunca se viu na história da humanidade, na sociedade, uma geração tão infantil quanto a geração Y. Uma história tão infantil, uma geração tão infantil quanto a geração Y. E talvez você diga assim: é verdade. Mas porque ela foi mal criada pela geração X. que quando chegou a tecnologia, a televisão, a geração X, que é acima da minha, eu sou geração Y, a geração de mais velhos acima de mim, eles começaram a assistir a televisão, os reclames do Plim Plim, eles quiseram ter coisas, mas eles não podiam ter coisas, porque eles eram mais pobres. Então eles geram filhos, a minha geração, 1985, entre 1980 e 1990, e mima esses filhos, e não deixa esses filhos saírem para trabalhar, e não deixa esses filhos pegar metrô, e não deixa esses filhos viverem. Pais e mães que dizem assim, ai, mas o meu filhinho, ele vai se machucar, e o cara tem 35 anos, 36 anos, 37 anos, e por que não amadureceu? Por que não foi dado a ele responsabilidade? Por que que a igreja muitas vezes permanece infantil? Porque não é delegado responsabilidade. Porque as gerações acima de nós, elas não dão espaço. Não estou falando dessa igreja, estou falando do corpo de Cristo no geral. Para que assumamos responsabilidades, querido. E o fogo do Espírito Santo, ele vem sobre nós. Eu sou avivado. Eu sou pentecostal, eu sou da mesma forma da Bel, de monte, de ver anjo. Eu tenho uma história, um passado, que entre aspas me condena. Mas eu entendo que o fogo, o poder, o Espírito Santo, ele vem para que eu assuma uma responsabilidade. Os dons do Espírito Santo, como foi pregado pelo pastor Rafael, é para a edificação do corpo, querido. É para a edificação do corpo, nós temos que estar interligados. A diversidade dos dons é para que haja unidade na igreja. Nós só seremos uma igreja, um corpo saudável, que cresce e edifica a si mesmo, se tiver relação entre nós, com os nossos dons, entre as gerações. E se houver discipulado, o que que é discipulado? Pergunta aí para eu tomar uma água. O que que é discipulado? Estão tímidos? Discipulado é ensinar intencionalmente as pessoas a viverem como cristãos. Ou seja, acolher e ensiná-las a viver como discípulos do Senhor. Discipular é educar, instruir, pegar na mão, caminhar. Alguém se torna discípulo quando está vinculado a outro para adquirir conhecimento teórico e prático. Isso é discipulado. Vou simplificar. A igreja primitiva, veio o poder do Espírito Santo, todo mundo quer o poder do Espírito Santo, que delícia. Só que aí a Bíblia diz em Atos 2:42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veio o poder do Espírito Santo, e eles não ficaram todos os dias buscando aquele poder, eles ficaram todos os dias vivendo na prática aquele poder. Eles comiam juntos, eles oravam juntos, eu preguei isso em Santo Amaro. Comunhão significa que havia coparticipação, um participava da vida do outro. Eles comiam as refeições juntos, eles oravam juntos, não só na igreja, mas eles observavam as horas das orações. Em Atos 3:1 diz que João e Pedro, eles estavam indo para a oração da hora nona. Querido irmão, querida irmã, você que está em casa, desperta, porque para crescer você precisa se envolver intencionalmente com o discipulado. Não tem como, você pode orar muito, jejuar muito, ler muito a Bíblia, mas se você não se envolver com o seu irmão num discipulado intencional, você não vai crescer. Tudo bem que se você orar muito, ler muito a Bíblia, você vai se envolver com o discipulado, né? Cristo Jesus, ele salva, a salvação vem por meio de Cristo, amém? O Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Mas o Senhor, ele nos dá uma ordem. Cuide. O Senhor Jesus salva. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Mas nós temos que cuidar dos nossos irmãos. Muitas vezes nós somos infantis como Adão. Foi a mulher que o Senhor me deu. A Bíblia diz que Deus ele fez Adão e falou assim: agora guarda o Éden, guardar é cuidar, é proteger. Quando aquela serpente chegou, varão, sacerdote, mulher, adolescente, quando aquela serpente chegou, eu não sei onde Adão estava, é a pergunta de ouro, né? Onde Adão estava? Eu não sei, mas ele tinha que ter cortado a cabeça daquela serpente. Ele tinha que ter pego aquela serpente e ter mordido, sabe? Rambo, Raul, Chuck Norris. Ele tinha que acabar com aquela serpente. Mas ele permitiu que a serpente falasse com a mulher dele. E o pecado, ele entrou no mundo. E quando Deus foi cobrar ele, ele não assumiu a responsabilidade. Ele não cuidou da esposa dele. Ele falou assim: a culpa é dela. A culpa é dela. Quando Caim, ele mata Abel, Deus fala assim: cadê seu irmão? Eu não sei. Eu sou babado, meu irmão, por acaso? Parafraseando. E nós, igreja de Cristo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, nós temos que assumir a responsabilidade e falar assim: Senhor, eu sei onde está o meu irmão, eu sei o nome do meu irmão, eu oro por ele, Senhor, eu mando mensagem para ele, ele está na minha célula, ele está no meu discipulado, ele vai no culto da Bel, e quando ele falta, eu mando mensagem, ele é do radical. Deus, ele nos chama, ele nos desperta, queridos, para o discipulado. É tempo de discipular, é tempo de discipular, é tempo de discipular, queridos. O pastor Paulo, ele pregando aqui, ele disse algo muito interessante: estamos ganhando muitas almas e abandonando as pessoas. As pessoas levantam as mãos e elas recebem Jesus, ou são atraídas a Jesus. E onde estão essas pessoas? A pergunta para nós, para mim, para nós é: onde estão as pessoas que estão entregando a vida para Jesus? Nós temos aqui na igreja o ministério de discipulado inicial. Nazaré faz parte, Maurão faz parte, pastora Marília que coordena. Muitas pessoas recebem Jesus e poucas pessoas discipulam essas pessoas. Eu estava lendo o livro, o comentário de Efésios, do John Stott. E o John Stott fala de uma tribo que, num determinado momento, os pastores começaram a orar, os missionários começaram a orar para que ninguém mais se convertesse, porque não tinha quem cuidava. Gente, isso é de doer o coração. Esse ano é o ano do corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo. Mas o corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo é o corpo que cuida um dos outros. Imagina, pastor Joanã, Bel, Wesley, Jaque, os pastores aqui, os pastores que estão em casa nos assistindo, dobrarmos o nosso joelho no chão e falar: Senhor, não traz mais alma porque não tem quem cuida. E talvez nós falamos assim: isso é covardia. Não sei por que eles oraram, mas eles oraram porque não tinha quem cuidasse. Não sei se foi covardia, não sei o que, que foi. Nós temos que prestar conta. Envolva em discipulado, esteja em uma célula. Cuida, seja cuidado. Seja simplesmente igreja, come junto, ora junto. Nós estamos vivendo a geração da conexão. A geração que nós estamos vivendo é a geração da conexão. A geração que nasceu em 2000 a 2010, conhecida como geração millennial, né? Geração Z, millennial é que vem depois, dos pititicos. Ela tem como característica a conexão. Veja aí as redes sociais. Veja aí YouTube agora, quantas pessoas não estão conectadas conosco. Instagram. As pessoas hoje são valorizadas pelo número de seguidores que elas têm. Porque nós vivemos a geração da conexão. As pessoas, elas querem se conectar. Eu sou pastor de adolescentes. E eu quero dizer para você que quando você fala de discipulado com os adolescentes, eles não têm dificuldade. Eles não têm dificuldade. Porque é a geração da conexão. Talvez no meio do caminho eles desanimam um pouco. Mas qualquer adolescente que eu chegar e falar assim: quero discipular você, ele aceita. Porque eles são a geração da conexão. E nós vivemos nessa geração. O Sidney Oliveira, mais uma vez citando ele, ele diz que pela primeira vez na história nós vivemos 5 gerações ao mesmo tempo. Antigamente vivia-se 3 gerações, 4 era raro e 5 era meu Deus. Hoje em dia vive 5 gerações. Hoje você viaja, você tem o idoso, você tem o pai, a mãe, você tem o jovem, o Y, né? Aí você tem um adolescente, você tem uma criança. Hoje em dia as pessoas vivem mais tempo. Todos nós estamos vivendo a geração da conexão. Então nós temos que aproveitar isso para nos conectar com as pessoas. Aproveite a tecnologia para discipular a distância, porque a distância com a tecnologia, ela aproxima. Agora deixa eu dizer outra coisa para você, igreja. Nós estamos em um momento social de especializações. O que é a faculdade hoje? O que era a faculdade antes, Bel, na sua época? Na época do pastor Jonas? O que era a faculdade? Para fazer faculdade era sofrido, era suado. E você fazia faculdade, a família toda ficava empolgada. Hoje em dia qualquer um tem faculdade. E agora você precisa de uma pós-graduação. Eu nunca imaginei que eu fosse conhecer um doutor, eu conheço vários doutores. Giba, o que isso tem a ver com a pregação? Nós deixamos de discipular, porque nós queremos nos especializar no discipulado. Porque quando nós desafiamos ao discipulado, ou quando eu sou desafiado, quando nós somos desafiados, nós falamos assim: eu não estou preparado. Eu não estou preparado. Eu não sou capaz. Para encher uma bexiga, pensamos em fazer um curso. Um curso de encher bexiga. Pós-graduação de cortar papel. E aí a igreja discipula alguém, eu não sei, eu não consigo. Porque nós estamos com a nossa mentalidade voltada e focada na sociedade, no conceito social, que eu tenho que ser muito bom. Só que, querido, a autoridade que está sobre nós é de Jesus Cristo, que venceu a morte e ressuscitou, está aqui. É em nome de Jesus que nós fazemos. A missão da igreja é fazer discípulos. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. O ir aqui, o id aqui é uma ideia de uma ação contínua. Você não precisa parar para fazer discipulado, meu irmão, minha irmã. Discipula enquanto você anda. Discipula enquanto você caminha. Giba, explica. Chama as pessoas para comer na sua casa, enquanto você está comendo um bolo, você está conversando. Melhora a explicação, Giba. Jesus está ali, vem umas crianças ali, catarrenta, barrigudinha, as crianças barulhentas. Aí os discípulos vêm e falam assim: tira essas crianças daqui, não deixa essas crianças chegar perto de Jesus, não. O que é isso? Missionário Isabel está pregando, essas crianças correndo aí, gente. O Espírito Santo não vai fluir, não vai ter profecia, não vai ter cura. Tira essas crianças daí, vem o diácono correndo lá, vai, tira a criança. Aí Jesus fala assim: calma, calma. Se você não tiver o coração como o dessa criança, você não vai entrar no reino dos céus. Jesus, ele é prático. A igreja perdeu a sua praticidade, porque nós achamos que nós temos que ser especialistas, sendo que discipulado é prático, discipulado é dia a dia, discipulado é vida sobre vida, discipulado é ensinar o que você sabe. Precisa de um livro? Claro. A palavra discípulo significa aprendiz. Só que o livro, ele faz parte, ele não é o discipulado. Discipulado é vida, querido. Vida sobre vida. O pastor Tarcísio, ele falou sobre sentir as batidas do coração de Deus. Quem sente as batidas do coração de Deus, discipula. Tem um livro chamado História Eclesiástica, que conta que o apóstolo João ganhou uma pessoa para Jesus e depois ele foi para uma outra cidade pastorear e tal. Quando ele volta para a cidade que ele ganhou aquela pessoa para Jesus, ele fala: cadê aquele jovem que eu ganhei? E os homens falaram: ele não quis nada com nada, ele não quer nada com nada, ele voltou para a vida dele de marginal. E o apóstolo João vai atrás daquele homem e fala assim: eu vou até as últimas consequências para que você permaneça na igreja, porque eu sei o preço que foi pago para que você esteja na igreja. Quem conhece Jesus e entendeu o poder da cruz, Joãozinho pregou sobre isso, a cruz é a comunidade de Deus, pastor João. Se você conhece o poder do Evangelho e a cruz e a morte de Jesus, e para você ter uma ideia assim um pouco de longe, se você quiser também, assista aquele filme Paixão de Cristo, que é só uma ideia, uma pincelada do que Jesus passou, por amor a mim e a você. Nós não podemos permitir que o sangue de Jesus, permita dizer isso, tá ok? Ele é invalidado, porque nós não cuidamos das pessoas. Eu digo, permita-me falar isso, porque o sangue de Jesus, ele nunca é invalidado. Eu sei disso. Mas nós anulamos o sangue de Cristo sobre a vida das pessoas. Quando nós deixamos de cuidar delas, elas vão embora. Jesus, ele nos curou e nos libertou. Para que a gente cuide das pessoas. Quem? Cuidar de quem? Pessoas de todas as nações. A palavra aqui é etnia. Sabe o que é etnia? Grupo social. Dona de casa, discipule a sua vizinha dona de casa. É simples, gente. Como a Lê disse ontem, não é fácil, mas é simples. Simplesmente igreja. Um corpo saudável que cresce, edifica a si mesmo. Adolescente, discipula o adolescente. Jovem, discipula o jovem. Mulher viúva, discipula a viúva. Você empresário, discipule o empresário. Você skatista, discipule o skatista. É simples. Senhor, me mostra alguém para eu discipular. Ele já te mostrou. Todos os dias você acorda e a sua vizinha pega o elevador com você. Ela te fala bom dia. Ganhe ela para Jesus e discipule ela intencionalmente. Discipular intencionalmente é, eu vou cuidar daquela pessoa para que ela saiba quem é Jesus. O cristão saudável, ele é intencional. Como eu já disse, ele sabe que não precisa parar para cuidar de alguém. Discipulado, ele é teórico, ele é prático. Amém. Nós fazemos parte de uma igreja saudável. Nós fazemos parte de uma igreja que dá espaço para que tenha relacionamentos geracionais. Nós fazemos parte de uma igreja que ela dá espaço, vou repetir, para que tenha relacionamentos geracionais. A nossa igreja, ela é geracional. Então você mais velho, cuide dos mais jovens. Ensine a eles a caminhar com Jesus. Mostra para eles como que é ficar 20, 30, 40 anos na mesma igreja. Porque hoje os jovens, eles mudam de igreja muito fácil e eles precisam de vocês. Só que muitas vezes a fala é, ah, o radical só dá trabalho, o intertinho só dá trabalho, o kids, meu Deus. E eles precisam ser acolhidos. Jovens, mostra para os mais velhos como é gostoso caminhar com eles e honrar eles, isso é discipulado. Geração cuidando de geração, intencionalmente. Presta atenção. Presta atenção. Discipulado, ele tem que ser intencional, não emergente, no susto, mas pensado e feito com alegria. Amém? Discipulado é assumir responsabilidade, maturidade. O cristão saudável, ele tem experiências com Deus. Ele anda em sua direção, sob a sua palavra. Então ele ensina aquilo que ele sabe. Permita-me repetir isso. Discipulado, ele é intencional, é dinâmico, vivo, contínuo, a marca do cristão saudável. Quando que um adolescente, ele tem uma virada na cabeça dele? Quando ele assume responsabilidades. Quando que um homem tem uma virada na cabeça dele? Quando ele assume responsabilidades. A responsabilidade nos amadurece, e a igreja tem que assumir a responsabilidade do discipulado. Amém? Leia o versículo 20 comigo. Ensinando-os, ele diz o que é o discipulado. Ensinamento. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Deixa eu repetir. Tem que ser repetitivo. O pastor Jonas fala muito isso, né? É ali a papinha mesmo. Aprendi, pastor Jonas, se eu estiver nos assistindo, é isso aí, papinha. O discipulado é ensinar aquilo que você sabe. O que você sabe? Como que você ora? Não diga para as pessoas que você não sabe. Você ora. Quem experimentou o fogo de Deus aqui, o poder de Deus? Levanta a mão. Quem que aqui orou em línguas, bradou, teve visão, chorou? Passa isso para o outro. Chama o outro e fala assim: ei, vem cá, você vai sentir agora um poder que você nunca sentiu na sua vida. Você vai sentir agora um fogo agora que você nunca sentiu na sua vida. Você vai sentir o seu coração aquecer e palpitar como você nunca sentiu na sua vida. Discipulado é você passar adiante aquilo que você aprendeu do mestre. Jesus passou 3 anos e meio ensinando, agora ele fala: vão e façam. A missão da igreja é fazer discípulos do corpo de Cristo. O foco da Igreja Batista do Povo é formar discípulos de Jesus. Esse ano é o ano de sermos saudáveis. Crescer, amadurecer, e só se cresce assumindo responsabilidade. Para que sejamos uma igreja edificante, amém? Para finalizar, versículo 20, depois da parte A, parte B. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantas vezes vocês, nós, eu, já não usamos essa expressão? Ah, eu não tenho medo porque Jesus está comigo até a consumação dos séculos. Ah, eu vou encarar porque Jesus está comigo até a consumação dos séculos. Mas o contexto que ele diz, estou convosco até a consumação dos séculos, é na missão da igreja de fazer discípulos. Pega essa! Pega essa! Cristo é a garantia do discipulado saudável. Eu vou repetir. Cristo é a garantia do discipulado saudável. O discipulado não é pautado em mim, é pautado no Senhor. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Querido, Pentecoste veio para a gente dar fruto. E dar fruto é cuidar de pessoas. Dar fruto é cuidar de pessoas. Dar fruto é cuidar de pessoas. Porque senão nós estamos gerando órfãos. E Deus não nos chamou para gerar órfãos. Deus nos chamou para cuidar de vidas. Deus nos chamou para cuidar das gerações. Para cuidar dos nossos filhos. Deus nos chamou para prestar contas daqueles que estão ao nosso lado. Quando Jesus ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que o texto quer dizer é: eu estou junto com vocês. Enquanto você está discipulando, Jesus está junto. A garantia é Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas que têm algumas coisas, traumas com o discipulado, porque veio de lugares que discipulado é abuso. O discipulador, ele não é um abusador. O discipulador, ele não tem que determinar qual cor de camisa que você usa, ou qual comida que você come, mas ele tem que pegar a Bíblia, estudar a Bíblia com você, e orar com você, e abraçar você e falar assim: vamos junto. E discipulado não é só para novo convertido, igreja. Porque aprendizado nunca acaba. Eu sempre falo isso. Para mim, até o último dia de vida nós estamos aprendendo. Pastor Enéas, um homem de Deus, inspiração para nós. Para mim, ele parou de aprender somente no dia que ele morreu. Por mais que nós já olhávamos para ele e falávamos assim: ele não tem mais o que aprender. Russell Shedd, alguns aqui devem ter a Bíblia do Shedd. Uma vez numa conferência tinha um rapaz pregando, jovem. E ele estava com um caderninho anotando. Ele sobe depois, esse jovem diz assim: interessante o que você falou. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Porque nós temos sempre que aprender. Amém? A igreja primitiva vivia no fundamento dos apóstolos, como eu já falei. Na comunhão, nas refeições, orações. Centralizada em Cristo. E o Senhor dava o crescimento. O método de crescimento da igreja de Cristo é a comunhão, é o discipulado, querido. Me permita te falar algo que talvez quem viu eu pregando isso lá em Santo Amaro. Você já visitou uma casa muito gostosa? Eu já visitei a casa da Bel, já comi na casa da Bel. Missionária Isabel cozinha super bem. Super bem. A gente comeu o que lá, amor, que era gostoso? Costela, né? Acho que era costela. Incrível. Quando você vai numa casa saudável, você quer voltar. É ou não é? A pessoa está bocejando e ela fala para você assim: ah, Amanhã eu trabalho, amanhã é dia de trabalho, né? Você fala, é, pois é. E você vai ficando. Você quer um café? Ô, rapaz, não tinha pensado nisso. Quer um café? E você vai ficando. Porque é tão gostoso você estar na casa de alguém. Minha família é de Minas. Família da Mariana é de Minas. Eu já morei em Minas. Da roça. Pastor Janã é mineiro, né? Da roça. Você passa numa casa, você come. Você passa em outra casa, você come. Você passa em outra casa, você come. Você passa em outra casa, você come. Você come, 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 come. E se você não comer, é desfeita. Aí você fala, eu vou voltar nessa casa. Missionário mineiro não passa fome. Ou missionário que faz missões em Minas, né? Vou entrar numa casa, fazer uma oração, sei que vão me dar um café. É isso aí. Agora imagina as pessoas entrarem numa igreja que tem cuidado, querido. Uma igreja que tem amor. Uma igreja que as pessoas sabem o nome uma das outras. Uma igreja envolvida em célula, que você chega na célula, o líder ele sabe seu nome, que você falta na célula, o líder te liga. Que o líder ele olha para você e diz assim, ei, como é que foi aquela cirurgia? E aí, como é que foi aquela entrevista de emprego? Querido, o crescimento da igreja que todos nós oramos e sonhamos, ele é orgânico, a partir do momento que há cuidado. Deuteronômio 11, 19. Deus falando a Israel sobre os filhos, as crianças. Ensinai-as aos nossos filhos, falando em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Perceba, querido, que o discipulado é ensinar enquanto vive. O discipulado é ensinar enquanto se vive, caminhando dia a dia. O cristão maduro assume essa responsabilidade, como um homem que assume a sua paternidade. A saúde da igreja está no discipulado intencional, de homens e mulheres que vão até as últimas consequências, para que Cristo seja gerado no próximo, potencializando ele para que ele seja maduro e cuide de outros. Discipulado não é só para novo convertido, mas para toda igreja. Toda igreja. Toda a igreja. Cristo salva. O Espírito Santo convence. Nós cuidamos. Um corpo que cresce saudável edifica a si mesmo, é feito por cristãos que assumem a responsabilidade de ensinar e cuidar de outros intencionalmente. Essa é a marca da maturidade. E quem garante a excelência do discipulado é Jesus, que diz, estou com vocês até a consumação dos séculos. Quem garante o crescimento da igreja é Jesus, que diz, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Jesus derramou o Espírito, a igreja nasceu. Nós nos arrependemos, porque amamos o Senhor. Você ouviu tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Nós somos a igreja da cruz, querido. Nós somos a igreja da cruz. Que o Senhor tirou, como disse o pastor Oliver, do isolamento para o avivamento. Nós estávamos isolados e Deus nos tirou do isolamento para o avivamento. Lembram disso? Quem ouviu lembra disso? Deus ele nos deu dons. Pastor Gadelha falou sobre isso. Pastor Paulo disse que Deus nos chamou para sermos relevantes na sociedade. Não é isso? Tantas coisas que Deus fez em nós. Simplesmente para levantarmos hoje, adorarmos o Senhor Espírito em verdade e falar, Senhor, eu vou cuidar do meu irmão. Desperta, igreja. Bora discipular. Bora cuidar das pessoas. Bora ser ativo, maduro, gerar filhos. Bora ser simplesmente igreja, se coloque em pé. Bora ser simplesmente igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que ora em línguas, profetiza, que expulsa demônios. Uma igreja que vive os dons do Espírito Santo. Que há o profeta, que há o pastor, que há o mestre. E nós temos campo na Igreja Batista do Povo para isso. Faça a escola bíblica. Seja um professor da escola bíblica. Vá para uma célula, vá para o louvor. Entra no criativo e se envolve, discipule as pessoas do criativo. Vem para o radical, vai para o Intertim, vai para a capelania. Ajude o pastor Joanã a falar de Jesus num ambiente que poucas pessoas vão. E ajude o pastor Joanã a discipular pessoas. Igreja, eu desafio você essa noite. Fala: Senhor, eis-me aqui para fazer discípulos. Eis-me aqui, Senhor, cheio do Espírito Santo, arrependido, a comunidade da cruz, uma igreja saudável que edifica a si mesmo e cresce. Eis-me aqui, Senhor, cheio do poder. Eis-me aqui, Senhor, cheio da unção. Eis-me aqui, Senhor, curado. Eis-me aqui, liberto. Agora leva-me, Senhor, para curar e libertar outros. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós nos comprometemos agora, Senhor, no encerramento deste desperto. Senhor, nós fomos cheios do Espírito Santo. Senhor, eu sei que houve batismo do Espírito Santo no desperto. Senhor, eu sei que houve curas. Eu sei que houve milagres. Deus, eu ouvi testemunhos, ó Pai, de pessoas que foram encharcadas na sua presença, Senhor. Mas, Pai, agora como pessoas que foram tiradas do lodo, do lamaçal do pecado, nós dizemos a Ti, Senhor, eis aqui as nossas vidas. Nós queremos cuidar dos Seus filhos. Nós queremos cuidar, Senhor, daqueles que recebem o Senhor como Senhor e Salvador. Nós queremos, ó Deus, dar conta do nosso irmão, porque nós não temos o espírito de Caim, porque nós não temos o espírito de Adão, mas nós temos o Espírito de Cristo que habita em nós. Porque nós estamos debaixo da Tua autoridade, Senhor. Espírito Santo, como pessoas maduras, nós queremos, ó Deus, assumir a responsabilidade de cuidar da Sua igreja, de geração em geração, filhos e filhos, dos nossos filhos espirituais, dos nossos filhos carnais. Nós queremos cuidar daqueles, ó Deus, que o Senhor confia as nossas mãos, ó Pai, para que se cumpra, Senhor, a Tua oração em João 17, que nenhum daqueles que o Pai te deu, Jesus, se perderam. E nós não queremos, ó Deus, deixar que se perca aqueles que são do Seu aprisco. Nós queremos, ó Deus, deixar 99 atrás de uma, Senhor. Porque nós somos a Sua igreja, nós temos as Suas características, Jesus. Nós temos, Jesus, a Sua forma, não a forma do mundo. Jesus, nós somos o Seu corpo, nós somos o Seu braço. A Tua palavra diz, ó Senhor, que alguns homens, o Senhor disse a eles: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. E quando eles perguntaram quando, Senhor, o Senhor disse quando deixaram de fazer aos pequeninos. Querido, em nome de Jesus, levanta sua mão. Eu quero que você assuma um compromisso agora de ser um discipulador na casa de Deus, de ser alguém que cuida de pessoas, de ser alguém que não precisa de um título de pastor, mas que cuida por amor. Amém? Ora assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu assumo a responsabilidade, a missão da igreja de Cristo, que é discipular, levar pessoas ao batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, Senhor, até que se cumpra o dia da Sua vinda. Aleluia, aplauda o Senhor, querido. Desperta a igreja, faça discípulos de todas as nações. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe, querido, pode sentar. Deus abençoe.
Ô glória, dá um glória aí, vocês estão tão quietinhos hoje, gente. Onde você estava quando Jesus te encontrou? Da onde foi que Ele te tirou? Eu nem posso contar a minha história, onde eu estava. Então, nada mais justo é do que você ir buscar outros. Porque para isso Deus nos chamou. Onde você estava? E esse é o propósito da igreja: ser resgatado para resgatar. Se não, não é igreja. Amém? Olha, a bênção continua, o culto não acabou ainda, vocês estão muito quietos hoje. Mas nós agora vamos fazer a mordomia, ministrar a mordomia da igreja. Vamos servir ao Senhor com o que nós temos, com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Eu sempre digo, gente, que hoje tudo que você viveu até a hora que você for dormir, que você acordar, foi proporcionado pelo Senhor. aquela comidinha que você comeu, né? Comeu lá em casa. Eu gosto de cozinhar assim, é verdade. Gosto muito de cozinhar. Foi o Senhor que preparou a roupa que você veste. Quando você sentar à mesa, lembre-se de agradecer a Deus pelo aquilo, pela provisão do Senhor. Ele é fiel. Que chova, que faça sol, com pandemia, sem pandemia, crise, sem crise, se você crê, nada vai te faltar. Salmo 23 diz isso. Tu és o meu pastor e nada me faltará. E se porventura tiver faltando alguma coisa, vai até o altar e fala com ele. Porque ele diz, eu sou fiel com aqueles que, para com aqueles que são fiel comigo. Irmãos, quando as pessoas falam para mim assim, você ora pela minha vida financeira, ah, tá bom, você é dizimista, aí ela fala assim, não. Eu disse, então tá bem, eu não oro. Irmão, como é que eu vou quebrar um princípio espiritual da palavra? A Bíblia diz que você não dizimar, se você não oferta, você rouba. Desculpa aí, gente, mas é a Bíblia. Eu não posso falar, Senhor, abençoa a vida financeira dessa pessoa. Jesus, escuta aqui, minha filha. Está me roubando, não é dizimista, não. Como é que eu vou mandar a bênção para esse abençoado? Então, você que está aqui, eu espero que essa palavra não seja para você, viu, filho de Deus? É para aqueles que ficaram em casa. Mas se você for fiel, ele é fiel com você. Não deixa o diabo reter o que é teu. Não retenha o que é de Deus. Porque se você reter o que é de Deus, você abre uma porta para o inimigo reter o que é teu. E nessa noite, com o nosso coração assim, bem esforjadão, assim, fala, não, eu, se você não está com esse déficit no mundo espiritual, é a noite do conserto. É, tu pede perdão para Deus e vai dizimar e ofertar. Se conserta com Jesus, Jesus me perdoe. Eu, até aqui, bota a tua vida no altar, ele te perdoa e tu vai passar a ser dizimista e ofertante na casa do Senhor. A Bíblia diz que a janela do céu se derrama, se abre. De bênçãos sem medidas. Amém? Cuide de avivar, amém, gente. Amém? Então, nessa noite nós temos aí... cadê o negócio aqui da tela que não botaram hoje? Das contas bancárias, só porque eu vim falar e eu sou tão leiga, né, nessa situação aí. Bota a imagem aí, filho de Deus. Das contas, do QR Code que tem aí. Não, calor é prova. Olha aí, ó. Para escolher. Vou até sair da frente. Agora tem o Pix. Esse negócio é bom demais. Tu pode fazer isso agora aí, sentadinho no teu banco. Conserta com Deus e já faz a transferência para a conta. E tu vai ver o que Jesus vai fazer na tua vida. Vai mudar a tua história. Até aquele cartão de crédito que está atrasado, ele vai diminuir para tu pagar. Então, Jesus faz isso, não? Claro que faz. Provar e ver que o Senhor é bom. Agora não faz barganha, não, filho. Isso é obediência. Amém? E nesse mês, cadê o povo? Que vai, não vai, não vai ter música, não? Ah, tá. Tá bom. Gente, eu estou perdidaça aqui hoje. É, terça-feira que vem eu me encontro de novo, né? É, agora a gente vai dizimar, não é não? E depois, enquanto tem a peça, tem lá fora as maquininhas, ó, tic, você passa lá seu cartão. Os diáconos se preparam, que com certeza Deus já falou com um monte de gente aqui nessa hora. Vai passar o cartãozinho lá. Nós não somos pessoas que ficam aqui pedindo dinheiro, não, tá? Essa palavra é só para te abençoar. Porque nós já temos esse entendimento. Nós entendemos, e essa igreja é uma benção. A gente não precisa ficar aqui fazendo essas coisas, mas... Por motivação de incentivação, de coragem e bíblica, você vai, em nome de Jesus, fazer o seu, ministrar o seu dízimo, a sua, ofertar ao Senhor com alegria. Amém? E agora tem alguma coisa que eu não sei o que, que é, acho que é um teatro, e a gente continua. Dá um glória. De novo. Amém. Falar simples e objetivo. Simples e objetivo.
pirueta mesmo de dançar, pirueta. Por que será, né? Eu sou pirueta. E hoje eu vim aqui contar um sonho para vocês. Um sonho que eu tive onde Deus me chamava para caminhar com Ele. Quando eu tive esse sonho, eu fui correndo contar para meu pai, para minha mãe. Aí eu cheguei lá, sentei e falei, papai, mamãe, eu tive um sonho onde Deus me chamava para caminhar com Ele. Aí eu achei que eles fossem assustar, mas eles olharam para mim. E aí minha mãe falou assim, filha, você vai, mas leve esse livro com você. Porque senão o bicho pega. Esse livro vai te ajudar e Deus vai falar com ele através de você. E quando a saudade apertar, você aperta ele com o seu peito bem forte assim. Por que que tá fazendo isso? Peraí. Aí, você aperta ele. Eita, não adiantou nada. Você aperta ele com o seu peito. Painho, lavou o cabelo com shampoo, foi? Que cheiroso. Maninha, ai, que abraço de mãe é bom demais. Uhul.
Zambeta. Eu venho de uma família muito feliz e tenho dois irmãos gêmeos, Zaroio e Ziraldo. O meu pai, ele gosta de pescar e me ensinou a brincar no chão. A minha mãe, ela ama cozinhar, faz umas comidas gostosas e ela também ama plantar. Tudo que ela toca floresce. E eu gosto de me aventurar por esse sertãozão grande, gosto das aventuras da vida. Também gosto de brincar com os calangos. E tenho um boca de lacre. É um passarinho que gosta de cantar comigo. Minha avó me criou com muita dificuldade, mas também com muita sabedoria. Eu trago boas lembranças da minha infância. A gente se divertia muito. E foi tudo com muito suor. Mas trago boas lembranças. Onde a gente morava, tinha um açude. E quando a gente saía da lavoura, a gente saía correndo para lá e tibunga na água. Eita, que aventura é comigo mesmo. E tem um homem que eu gosto, que esse homem, vocês acreditam que ele se dispôs a multiplicar 5 pães e 2 peixes por mais de gente comer? Tu acredita?
Onde vim é terra de gente sofrida, mas também muito valente. Trago no suor da pele, nesse meu cheiro de sertão, o gosto pelo trabalho, o calo vivo na mão. Sou parte dessa gente, minha gente, que constrói essa nação. E ouvi falar de um homem assim, como o povo de onde vim. E sei que esse homem vai me ajudar a ensinar o meu povo um caminho para uma vida melhor, sem sofrimento. E é por isso que estou seguindo esse caminho, cheio de esperança. Porque esse homem do qual ouvi falar, nunca perdeu. E muito ama. O meu nome é Badoc. Porque o Badoc é tão forte, que o que você coloca dentro dele sai voando feito foguete. Sem medo de onde vai parar.
Oi, Badoc. Você tá aqui?
E aí?
Tudo bem com você?
Tudo bem.
Eita, você quer que eu conte uma história pra você?
Chega, conta logo. Tá esperando
o quê? Eu vou contar uma história, pode contar?
Conta. Em nome de Jesus.
Então conta.
Ué, conta, conta. Ué, eu vou ficar aqui, posso?
Pode, claro.
Então tá bom. Mas, ó, antes de a gente comer, quer dizer, a gente não, né? Eu. Vou comer aqui um negocinho, viu?
Olha, vai lá, você.
Eu trouxe 3 tipos de bolo.
Papá,
aqui tem
bolo de... isso aí, é?
Tem bolo de milho.
Me dá uma besteirinha aí, pá.
Tu é olhuda, vice menina.
A gente é só
dá pra porque tá dói, tá com fome.
Peraí, vice. A gente tá com sede?
Não, tô com fome.
E sede, tu tá?
Eu tô com sede.
Peraí.
Mas o bicho é ruim.
Cadê o álcool em gel? Pra pegar.
É. Gente.
Tá gostoso, vice?
Tá não, bolei, vai.
Não, vou dar não, deixa de ser olhuda. Oxente, não vou dar não, pra nenhuma das duas.
Nem um pedacinho?
Tá boa.
Vai lá,
tá vendo esse aqui? Tu vai ganhar esse. Aqui, ó, pedacinho.
E eu não ganho não, é?
Vai beber. Na tampinha.
Gente, mas mulher, é que aqui.
Olha, na tampinha, vice? Vai, pega aí, na tampinha.
Meu Deus do céu.
Vai.
Mas foi?
Comece que só, menina. Esse aí dá pra 5 dias e esse gole d'água dá pra 1 semana.
Mas que mulher pirangueira.
Dá.
É, tá, o que é pirangueira, igreja? Pirangueira é mão de vaca. Ela é mais bom de... Eu não comi... Olha.
Aí, eu vou deixar essa garrafa comigo.
Eu hein.
Deixa eu contar uma história.
Por favor.
Vou contar uma história. Senta aí, senta aí. Presta atenção, igreja. Eu conheço a história de um homem muito lindo que viveu há muito tempo atrás aqui nessa terra. Certa vez, ele foi convidado para ir jantar na casa de um homem chamado Fariseu.
Menino, Fariseu. Que nome chique. Vou botar o nome do meu filho. Você...
Pode botar. Fariseu. Pois é, ele foi lá na casa do Fariseu. Aí, naquela cidade, tinha uma mulher. Mas a mulher não tinha uma boa fama, não. Era aquela mulher que você olha e fala, eita, essa não é de família, não. A cidade inteira olhava para ela e falava, não. Pois ela foi, pegou na casa dela. Sabe o que ela fez?
O que
ela fez?
Ela foi na casa dela, pegou um litro de perfume, foi até lá, lá onde estava aquele homem lindo. E sabe o que ela fez?
O quê?
O que ela fez?
Se lançou no chão.
Meu Deus.
Ela se jogou no chão de um jeito. Ela pegou um vidro de perfume, jogou no pezinho dele, beijou os pezinhos dele. Tchau. E ela chorava. Porque ela tava arrependida de tudo que ela tinha feito, né? Aí sabe o que mais que ela fez?
O que ela fez?
Peraí que eu preciso de um utensílio.
Conta bem história.
Zambeta, ela conta bem história, né, pirueta?
Gente, como ela conta bem? Fala comigo. Vici, ela
diga
fala,
aí.
Eu acho. Meu Deus, tá parecendo aquela menina da Frozen. Meu Deus, que coisa mais linda.
Olha, sabe o que ela fez? Eu tô comendo cabelo, peraí. Ela fez o seguinte, ela chegou, já tinha jogado o vinho de perfume, beijou o pezinho dele e ela secou o pé com os cabelos. Ela secou o pé com os cabelos dela. Aí, peraí. Aí, o homem fariseu, olhou e falou assim, mas será que esse homem não sabe que essa mulher é pecadora? Aí aquele homem lindo, maravilhoso, virou e falou pra ele assim, ô, seu fariseu, deixa eu te contar uma história. Porque, né, aquele homem lindo é cheio de história. Aí ele contou a história, uma história que é verdade, tá, gente? A história é verdade. Aí ele falou assim, tinha dois homens que deviam pro terceiro homem. Um homem devia 50 mangos. O outro homem devia 500 mangos, mas ninguém podia pagar o terceiro homem. Aí, o que o terceiro homem fez? Entregou para Deus. Falou assim, eu não vou cobrar ele, porque eles não vão ter como pagar. Aí, qual que vocês acham que deve estimá-lo mais? Qual?
O que está devendo mais.
O que está devendo mais.
Pois é. Foi isso que o seu fariseu fez. Falou assim, claro, o que foi perdoado mais. Aí, aquele homem lindo, maravilhoso, amoroso, virou pra ele e falou assim, ô, seu fariseu, deixa eu te falar mais uma coisa. Desde a hora que eu cheguei, você não pegou uma bacia de água pra limpar os meus pezinhos. Essa moça aqui tá desde a hora que eu cheguei, com vidro e perfume, beijando meus pezinhos, limpou com os cabelos. E você até agora não me nem cumprimentou. E ela tá aqui no meu pé. Ela tem tanto amor que os pecados foram perdoados. Tive uma ideia. Badioque, vem cá. Arruma ela pra mim, Zambeta.
Ah, não quero fazer esse negócio, não.
Tira o chapéu.
Peraí, tira o chapéu. Ela vai ser a mulher. Eu vou fazer o homem lindo, tá?
Vou arrumar bem bonito.
Tá bom, vem aqui no meio por causa da luz. Vem cá.
Me deixa bonita.
Tá bom,
isso.
Vai que meu namorado tá por aí.
Eita, pé. Uhul! Aí, Abel, ó.
Aleluia.
Vai lá. Vai lá, varô. Você é a mulher. Eu sou o homem lindo. Pois aquele homem lindo, que eu chego e me arrepio de falar o nome dele. Olhou aquela mulher com muito amor. Pegou no queixinho dela assim, ó, vem cá, Badoque.
Gente, com o cabelo.
É, olha que cor mais linda. Pegou no queixinho dela e falou, a sua fé te salvou. Seus pecados foram perdoados. Vai em paz.
Menina,
meu Deus, como
pirueta,
fala
tu é rocheda, vici?
Pois ela tem na história verdade.
Fala muito. Cadê meu chapéu, rapaz?
Não é versão, não.
Oxi. Ai, o chapéu tá ali, aqui. Menina.
Vai, vai logo, daqui a pouco a Laura briga com a época do tempo, vai.
Ué, eu gostei muito dessas histórias, gostei demais. Tu é boa, me ensina as coisas que tu faz.
Você quer que eu conte outra?
Por favor, tu sabe mesmo de outra?
Sei.
Então conta aí, pirueta, vai, vai, conta.
Me dá um pouquinho dessa merenda.
Me dá o quê?
A sua merenda.
Ah, não, oxi. Menino Ilda danada.
Padoque.
Não.
Eu vou contar a história também.
Tu sabe, Zambeta?
Eu sei contar a história.
Menina, se muito tu sabe, então tu sabe mesmo.
Sei contar.
Então, eu tu vai contar.
Tá bom.
Mas peraí. Tu vai querer também comer?
Ah, um pouquinho, né?
Pá. Só um tiquinho.
Tá bom. Olha, pra ela tu não dá nada não, que ela já comeu que só.
Ela não vai comer.
Não, cortou.
Mas mulher, eu falei até que só, minha garganta tá
já
seca.
Já comeu. Olha, esse negócio aí, minha gente. Olha, eu sou doida pra saber contar a história. Porque eu tenho certeza que a Zambeta, do jeito que ela é, ela vai contar uma história mais bonita do que pirueta. Quer dizer, pirueta sabe também cantar muita história, né? Oxe, confio demais, Zambeta, viu?
Meu Deus,
Zambeta, eu confio, né? É o quê, rapaz?
Então, eu não tô fazendo nada. Padoque, eu vou te contar uma história. Muito
mulher, bonita. Tu tá chique, parece uma modelo.
Obrigada, quer que eu desfile?
Por favor, desfila aí.
Só um minuto, deixa pro meu bolo.
Olha,
só um minuto.
Se prepara. Vai, desfila.
Uia! Tem a voltinha agora.
Bonita. Meu Deus!
Aí volta e para aqui, que era uma marcação.
Mas mulher, good night!
Isso quer dizer
menina,
o quê?
Menina, tu fala, você sabia que eu sou viajada, né?
Tu viajasse por onde,
mulher? Eu conheço o Nordeste dos Estados Unidos e o Agreste do Paris. Deixa eu te explicar uma coisa. Tu sai aqui, traça uma reta. Chegou.
Mentira.
Mas, mulher,
apoia, a gente vai lá depois.
Por isso que eu falei good night.
Good night é o quê?
Significa muito bem.
Gente, muito bem? Good night. Good night. Good night.
Agora, esse bolinho aqui me lembrou uma história.
Então conta logo, Zambeta. Deixa de enrolação. Conta logo.
Mas antes...
O quê?
Eu preciso de um golinho d'água aqui. Dá uma fechadinha aqui no bolo.
Minha água, vou pegar ali. Só porque eu gosto de tu.
Ih, cadê minha água? Tá comigo.
Tu deixa...
inteligente. Olha, deixa eu pegar um pouquinho d'água.
Deixa eu falar um negócio. Sai logo.
Nas minhas.
Pastor Calário tá olhando pra nós já. Tá dando tempo.
Gente,
vai logo.
Gente, peraí que ela mandou pegar pouco.
Ih, na tampinha. Pronto.
Agora vai.
Deu 2 meses.
Dois meses, vai.
Dois meses.
Bora pra história, vai.
Então, vamos lá. Gente, presta atenção. Eu vou contar uma história do mesmo homem. Você sabia que ele vivia perigosamente de forma radical? Um dia, ele estava no barco com seus amigos. E o barco estava tudo bem. Aí, do nada, veio uma tempestade e começou a mexer o barco. E mexia o barco e era onda vindo. Aí, eles tentavam se segurar para não cair. Vinha onda e o barco mexendo, do nada. Aí, esses homens pararam. Olharam no canto e o homem estava dormindo e o barco estava quase afundando. Aí, eles calmos, viraram para ele e falaram assim, acorde, nós vamos morrer. E o homem respondeu, por que é que vocês estão tão desesperados assim? Foi desse jeito que ele disse. Aí, ele levantou, falou firme com o vento e com as ondas e tudo ficou calminho, ficou bem calminho, assim, ó. Tinha uma onda. Calminho.
Já deu, né?
Não, desculpa. É que, olha, eu me empolgo, porque esse homem viveu, nossa, várias aventuras.
Boa. Olha, eu gostei, Vici. Olha, só porque vocês duas contaram história, eu posso contar também?
Pode, vá.
Só duas piruetas, por favor, tu é a manda-chuva aí, rapaz.
Pode pra todas duas.
Vai. Ai, meu Deus. Ele deixou. Vai. Eita, vou contar duas, rapidinha. É daquele homem forte, corajoso, que não tem medo de nada, nem de ninguém. Menino, deixa eu vir pra trás. Cadê tu?
Toma
tu tá aqui.
Aqui
e tu tá aqui também. Olha, eu vou dizer. Aquele homem, ele gostava muito de orar, sabe, minha gente? E aí, um dia, ele tava onde? Num cantinho bem bonito, debaixo de uma árvore, orando, falando com o paizinho dele. Rapaz, de repente, moço, apareceu um bando de soldados, tudo com pé de pau pra prender aquele homem. Tu tá pensando que ele se escondeu, foi? Se fosse aquele homem ali, ia se esconder, mas ele não se esconde, não. Ele apareceu e disse assim... Quem vocês procuram sou eu. Menina, aqueles cabanagos, que mais pareciam um cibito baleado, ficou com as pernas assim, ó, tremendo, morrendo de medo. Saíram tudo com medo, rapaz. Aí a outra história, sabe qual é? Ele tava de novo o quê? Orando. Falando com o paizinho dele, só que dessa vez ele tava no deserto. E aí nesse deserto apareceu.
Quem?
No deserto apareceu.
Meu Deus.
O bicho feio.
Eita.
O fedorento. O coisa ruim. Voldemort. Mochila de criança.
O vampiro do crepúsculo.
O coringa do Batman.
Aquele que não pode dizer o nome. Ele apareceu. ficou aperreando aquele homem bonito, aquele homem cheiroso. Ficou aperreando ele com um monte de pergunta besta. Apoiou aquele homem, olhou assim e disse: vai-te embora, Satanás, que eu adoro apenas o Senhor Deus e somente a Ele eu sirvo. Menino, o bicho fez, saiu correndo no pinote danado, que a poeira chega, subiu, rindo da cara dele.
Coisa mais linda que tu contou.
Eu fiquei cansada. Vamos dormir um bocadinho?
Ai, também. Tá.
Eu quero comer.
Boa, boa que chega meus quartos, tá doendo. Quarto mesmo?
Boa,
é, quarto tá doendo, quarto, né? Quarto. E as canelinhas, a cambetinha tá doendo também.
Ô, Badoquinha, tu tá com o teu cobertor aí?
Tô.
Que faz muito frio, né?
Eu tô com aquele que tu me deu.
Ai, aí não pode pegar a friagem, né?
Mas mulher...
Meu Deus. Vai.
Eita, vou ter que dar meus panos tudo pra elas. Ai, a gente tem que amar o próximo, né? Olha, mãe, olha. Tem que ser amoroso, né? Cuidado,
irmão. Ô, pirueta, pega ali minha garrafa d'água.
Ah, meu pai do céu, você tava nisso. Não tava no roteiro.
Confito não.
Vai logo, deita aí.
Ai.
Vai logo. E eu também vou dormir um pouquinho. Olha, sobrou um paninho pequeno pra mim.
Mais gostoso do que o lanchinho do pit stop policial.
Você não pode saber.
Acorda, gente! Tá pegando essas coisas!
Que foi?
Pega rapaz. Ele! Eita. Vai com o bolo! Pega o bolo!
Rapaz, me dá meu bolo, rapaz!
Pare!
Tá doido?
Pare!
O que foi?
Que isso, Padó? Que isso, Ambeta?
Mas o bolo?
Ai, o menino tá todo assustado! Ele deve estar com fome. Oh, tem que amar as pessoas, mas meu Deus do céu.
Ai, que bom.
Ei, qual é a sua graça?
Eu sou Badoque.
Você é Badoque?
Oxe, Badoque sou eu, tá doido, menino?
É que eu sou atrapalhado, mulher.
É Birilo teu nome.
Eu sou Birilo.
Ai, gente, ele comeu tanto bolo que eu não sabia o nome dele. Olha, você vê.
Mas eu sou Birilo, viu? Eu sou Birilo. Me desculpe mexer nas coisas dela. É que eu tava com uma fome e com medo de ficar sozinha. Aí eu vi vocês. Deu uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Eu lembrei que eu sou todo atrapalhado. Tenho uma vergonha. Mas eu só mexi nas coisas dela porque eu tava curioso. Me desculpe.
Oh, Birilo. Tudo bem. A gente perdoa. A gente fala umas coisas erradas aqui, outras ali, mas sabe te falar uma coisa? A gente conheceu um homem que nos ensina a perdoar e a amar. Você quer conhecer ele também?
Eu quero, eu não conheço esse homem,
não. Badoque, Badoque, pega lá as vestes. Pega lá. A gente tem uma aqui pra você, tá? A gente sempre carrega porque a gente sempre fala desse homem lindo no caminho. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Esse homem é o próprio amor e ele nos ensina a caminhar com ele diariamente. Mesmo no nosso estrupico, ele nos levanta e nos ama. Você quer caminhar com a gente e conhecer um pouquinho mais dele?
Eu quero.
Quer?
Quero.
Vai lá. Tchanã!
Que coisa mais linda. Oh, glória, olha. Glória.
Eita.
Oh, coisa mais linda. Oh.
Eita, meu Deus do céu, tá aparecendo até o culto da pastora Bel.
Oi, Beli.
Ali aonde?
Meu Deus.
Aonde?
Gente, eu não acredito.
Aonde, minha gente? Olha pra ali. Ixi, meu Deus do céu, meu olha.
Gente, ali atrás.
Ali.
Depois de Zé Roberto, ali, ó.
Cadê o Zé Roberto?
Depois de Zé ali, ó, gente.
Ali, ó, Zé Roberto, Deus aniversário dele é amanhã.
Gente, eu não acredito no que eu tô vendo.
Meu Deus.
Vocês estão... Não, é sério, gente. É que o menino da câmera tá na frente, mas tá lá atrás, depois dele. Ali, ó.
Ali, minha gente.
Olha. Ali, ó, naquelas nuvens brancas.
Que coisa mais linda. Um homem montado num cavalo branco. E os seus cabelos? Branquinho como a neve, usado para as tuas bolitas de fogo.
Olha, Zambeta,
é aquele que venceu a morte. Olha ali, ó. Na boca dele é uma espada afiada.
Olha lá o que está escrito nas coxas dele. Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Sabe o que eu quero mesmo? Eu quero mesmo é parecer com ele.
Eu também quero.
Mas será que a gente pode?
Pode. A gente sempre pode. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou.
Acabou, pode apagar a luz.
Pode desligar, ô, meu xixi.
É aquele que a gente fique mais aqui.
Ah, não, acho que é, menina. Tá,
vamos ficar mais, vamos cantar mais uma com a igreja. Tá, mas, ó, antes eu vou chamar aquele povo lindo, maravilhoso, todo mundo cheiroso, e o pastor Calori aqui no, lá em cima pra gente cantar junto, né?
Olha como ela é chique.
Eu só vou dar o tom, pastor.
Dá o tom,
ó. Ó, ó. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, começa aí, pelo amor de Deus. Grande é o nosso Deus,
se levanta, minha gente.
Não há nenhum que se compare. Grande é o nosso
Deus. Valeu, povo cheiroso.
Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, não há nenhum que se
see.
Jesus, feche seus olhos. Se alguém aqui, essa noite, que ouviu essa mensagem, viu esse teatro, percebeu o amor de Jesus aqui, você nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se alguém aqui essa noite quer voltar para Jesus, levanta sua mão, nós queremos te conhecer, queremos te dar uma Bíblia, ela está envelopada, glória a Deus, querida, fica com a sua mão em pé, aleluia, lá na galeria também, Deus abençoe. As pessoas que levantaram as mãos, nós pedimos que após o culto venham aqui à frente. Nós vamos dar uma Bíblia, está envelopada, podem ficar tranquilos. Nós queremos anotar o nome de vocês e discipular vocês. Amém? Igreja, tudo aquilo que Deus falou conosco, desde o primeiro culto, no dia 12, até hoje, guarda no seu coração e viva como discípulo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo, seja com vocês hoje e para sempre. Deus abençoe! Aleluia!
Fique atento à nossa programação semanal dos cultos online no canal do YouTube e presencial. Na terça, temos o culto de cura e libertação às 20 horas. Na quarta, temos o culto de mulheres às 14 horas. Na quinta, culto de oração, apenas online. Na sexta, é dia do Up. No sábado, temos uma programação dupla. Às 16 horas, acontece o culto do Radical Team e às 19 horas, do Canal Jovem. No domingo, temos o culto de celebração. Às 8 horas, apenas presencial. Às 10h30, às 17h e às 19h30, presencial e online. Faça sua inscrição no site ou no app da Batista do Povo para os cultos presenciais. E vamos ser simplesmente igreja.